programa Sua Saúde.
Boa tarde, ouvinte da Rádio Ninter. Estamos aqui começando mais uma edição do programa Sua Saúde, o seu bem-estar sempre em primeiro lugar. Eu sou a Bárbara Carvalho e hoje estamos recebendo aqui Fernanda Cercal e Thaís Zegger. Tudo bem, meninas?
Tudo bem.
Muito
tudo
obrigada bem. Por estarem aqui novamente com a gente.
Imagina.
O tema de hoje a gente vai falar sobre cefaleias tensionais e as nossas fisioterapeutas vão nos dar dicas de como cuidar desse problema em casa, não é mesmo?
Perfeito.
Tá. Pra gente abrir, então, a conversa, pra explicar, porque às vezes a gente não conhece muito por esse nome, cefaleia, essas coisas. O que é uma cefaleia tensional?
Olha só, vamos começar pelo termo cefaleia, né? Porque muita gente não conhece esse termo. Cefaleia é o nome científico que a gente dá àquela dor de cabeça. Então, aí, quem tem dor de cabeça, fica ligado aí nesses áudios que a gente vai soltar, né? Porque vamos dar dicas importantes para cuidar das dores de cabeça. E aí, a gente completando ali, cefaleia tensional. É um dos tipos de cefaleia, né? De dor de cabeça. Então, existem vários tipos, na verdade, mais de 100 tipos, mas são quatro, assim, que são, vamos dizer assim, mais importantes e mais corriqueiros na saúde da população. E um dos mais corriqueiros, cerca de 70% dos casos, são de cefaleias tensionais, que significa dizer que a dor de cabeça tem uma origem do ponto de vista muscular, articular, de tensão muscular, por exemplo, um estresse do dia a dia, ou por uma má postura que a pessoa está executando em alguma atividade ou durante o trabalho. Então, a cefaleia tensional é o nome que se dá para um tipo de dor de cabeça que atinge 70%, mais ou menos, aproximadamente, da população, por dores musculares, por problemas, às vezes, oriundos de alguma articulação, como, por exemplo, do ombro ou da coluna cervical, e vai ter dor de cabeça por conta disso.
Entendi. E dentro disso, a gente pode falar que cefaleia e enxaqueca é a mesma coisa? Não são, né?
Enxaqueca é um outro tipo de cefaleia. Então, nós temos a tensional, que atinge mais ou menos 70%, e a enxaqueca é mais ou menos, pelo que eu estava lendo, 14% da população. Tá? 14 a 20%. Então, também é um outro tipo de dor de cabeça, mas ela se difere bastante da tensional. Como que a gente pode reconhecer, né? Quando é uma cefaleia tensional e quando é uma enxaqueca. A cefaleia tensional, ela atinge os dois lados da cabeça. E a gente fala que ela é bilateral. Ela tanto atinge o lado direito quanto o lado esquerdo. E ela é uma dor do tipo compressão, pressão, né? E a enxaqueca, ela já é diferente. Ela, geralmente, ela atinge apenas um lado, ou seja, ela é unilateral. E a dor é do tipo pulsante, incapacitante. Ela tem um nível doloroso maior, né? Ela é de moderada a severa. Já as cefaleias tensionais, elas podem ser leves, podem ser moderadas e podem vir a se tornar severas também.
A cefaleia tensional, ela não chega a ser incapacitante. A enxaqueca, ela chega até, em alguns casos, a ser incapacitante. Até a duração delas difere, né?
Isso.
Então, uma cefaleia tensional, ela dura de algumas horas e a enxaqueca pode até ir com o passar dos dias. Então, isso são algumas coisas que a pessoa sempre tem que estar observando.
E, geralmente, as causas também são diferentes, né? Na tensional, a gente já falou sobre o fator ali da tensão muscular, dos problemas articulares relacionados às articulações próximas à cabeça. Às vezes, problemas mastigatórios, pessoas que têm, por exemplo, uma disfunção da articulação temporomandibular, que é essa articulação da face, ela pode vir a cursar também com uma cefaleia tensional. Já a enxaqueca, ela tem várias origens, nem todas elas são descobertas, né? Mas está muito associada à alimentação,
hábitos de vida,
hábitos diários, né? De saúde mesmo, até mesmo a medicamentos. Então, ela tem um pouquinho de diferença ali, vamos dizer assim, da onde que ela vai surgir no corpo, no organismo.
No caso, eu coloquei aqui, me corrija se eu estiver errada, mas existem tipos de cefaleias episódicas e crônicas, é isso?
Sim.
Existe? Qual que seria a diferença de uma e da outra?
Episódicas são aquelas assim que, como o nome já diz, são episódios de dor de cabeça. Uhum. Por exemplo, a pessoa tem lá uma vez na semana, duas vezes por mês, três vezes, então acontece episódios de dor de cabeça. Já a crônica é quando essa dor, ela vem acontecendo frequentemente acima de 3 meses. Aí a gente pode considerar que essa dor cronificou, tá? Então, a pessoa já tem, ela sofre com esse problema há mais de 3 meses consecutivos, né? Vem aí de uma sequência de dor, aí a gente classifica como dor crônica.
Né, mas no caso, assim, como você falou que geralmente a cefaleia tensional, ela vem de dores nos músculos ou alguma coisa assim. Então, é interessante sempre procurar a origem dessa dor para ver o que fez ela se tornar crônica, então.
Exato, porque, olha, por exemplo, uma cefaleia episódica pode ser, pode acontecer da seguinte forma. Ah, eu deitei lá no meu sofá, comecei a assistir um filme na televisão e me posicionei de uma maneira meio complicada ali e de repente adormeci naquela posição e tal. E quando eu acordo, quando eu levanto, eu sinto que eu tô com aquela dor de cabeça por causa daquela posição que eu tava ali durante o filme e tal. Então, é um episódio de dor de cabeça. Aí, se você, por exemplo, trabalha com uma atividade muito estressante e sempre tem uma dor de cabeça recorrente ali, e acima de 3 meses tendo dor de cabeça, mesmo sendo essa de origem tensional, a gente classifica como crônica, porque ela ultrapassou esse limite de 3 meses. Uhum. Ela está perdurando, né? Então, a gente classifica ela como crônica.
Né, entendi. E o diagnóstico da cefaleia, como que ela funciona? Geralmente é feito... por médico, alguma coisa assim, ou a pessoa ela consegue ver, sentir, né, sozinha, deduzir sozinha?
Todo mundo sabe, né, quando tá com dor de cabeça ou cefaleia. Mas é interessante sempre procurar um médico. 90% dos casos, a gente tem, assim, a cefaleia de origem primária e secundária. Uhum. De origem primária é aquela que ela vem por algum motivo desses que a gente conversou e ela também vai. A secundária, ela já é decorrente de um outro problema de saúde, por exemplo, um tumor cerebral, um aneurisma, né? Uma causa orgânica do sistema nervoso central que vai estar ocasionando essa cefaleia. Mas como 90% e dá para classificar uns 98% é de origem primária, é essa dor de cabeça que ela não tem uma doença por trás, né? Mas é importante ir ao médico para excluir qualquer tipo de causa provinda de alguma doença, né? O médico faz os exames, às vezes pelo relato do paciente ele já consegue classificar o tipo de cefaleia, ele vai solicitar alguns exames para excluir qualquer outra causa e aí vai tratar a cefaleia como cefaleia primária.
E grande parte deles os exames dão normais, então... Às vezes o médico pede tomografia, exame de sangue e a grande maioria dá normal. O diagnóstico é mais clínico mesmo, pela conversa, pelo relato do paciente e até às vezes há uma inspeção clínica, assim, de uma palpação, que ele vai perceber a tensão dos músculos e tal. Mas assim, não tem um exame que determine essa cefaleia, ele é mais clínico mesmo.
E geralmente a cefaleia, se ela for até primária, não sei, ela... Pode, digamos, essa dor ela pode passar sozinha ou sempre tem que fazer uso de medicamento ou uma coisa assim?
Ela pode. Na verdade, assim, tem vários tipos de terapia. A gente veio como fisioterapeuta porque a fisioterapia trata essas crises, né, essas cefaleias, tanto a tensional quanto enxaqueca, né? A fisioterapia tem, assim, vários recursos que pode estar utilizando no tratamento da cefaleia. Mas a medicação também, logicamente, trata, só que é uma coisa que você acaba meio que se tornando dependente e ela não vai de encontro ao que está ocasionando aquela dor de cabeça, né? Ela vai tratar o sintoma. Já, por exemplo, a fisioterapia, que é um método físico de tratamento, ela pode ir ali, através das suas práticas, descobrir, por exemplo, que aquela cefaleia está vindo de uma origem cervical. Então, um problema cervical, uma discopatia que essa pessoa tem ali na coluna cervical, está comprimindo um nervo, né? Está diminuindo o fluxo circulatório que está indo para o crânio, né? Para a cabeça. Uhum. E tratando essa causa primária, né? Ela diminui os episódios ou até fica livre da dor de cabeça, da cefaleia, com esses métodos.
Até por uma questão postural, a fisioterapia pode até atuar na parte da ergonomia, no trabalho, no posto de trabalho desse paciente. Então, assim, às vezes observando nivelamento de monitor, se a pessoa utiliza, ou se opera algum tipo de máquina, o posicionamento que ela adota frente a esse aparelho. Então, a fisioterapia, ela também atua nessa parte ergonômica. Então, às vezes o paciente faz compensações que sobrecarregam determinados músculos, principalmente região de pescoço, lombar, mas assim, como foco a cefaleia pescoço, que daí geram a dor de cabeça. E às vezes isso está ligado à postura que ele adota no posto de trabalho mesmo.
Essa observação da Thaís é muito importante, da professora Thaís, porque é mais, vamos dizer assim, que 90% das cefaleias tensionais tem um fundo ali nesse posto de trabalho.
É até isso que eu ia comentar, assim, eu perguntar, vocês acham então que falta um certo tipo de um repassar de informação, assim, para as pessoas, de que você falou que geralmente 70% das pessoas sentem essa cefaleia tensional, né? E muitas delas, às vezes, não sabem que isso é oriundo de outras partes do corpo, né? Acho que é só uma dor de cabeça, acaba, vai lá, toma remédio,
com
aí
certeza.
Fica dependente do remédio. Acham, então, que precisa repassar mais isso, que uma boa postura, não é só, ajeita a coluna que a coluna vai ficar bem. Não, vai para mais coisas, assim.
Com toda certeza, né?
Sim, é. A fisio pode atuar na parte de liberação miofascial, alongamentos, no caso dos postos de trabalho, as pausas, né? O posicionamento adequado.
Os pontos gatilhos nos músculos, né? Que são pontozinhos de tensão que vão se acumulando ali no decorrer das posturas que a gente vai sobrecarregando, as nossas articulações. Então, a fisioterapia, ela vem com vários recursos, tanto de aparelhos quanto de terapias manuais, que vão atender toda essa demanda, né, de cuidado articular, muscular do paciente, para ele se ver livre desse problema.
E realmente tratar, né, porque o remédio, é que nem a professora Fernanda falou, ele trata o sintoma, mas a causa vai estar sempre ali, né? Então, assim, ou piorando ou se mantendo, mas vai estar sempre ali. Então, é sempre importante, às vezes, dar aquela pausa ou procurar um profissional para fazer essa análise, para ver onde que está o problema, para tratar a raiz, né, do problema, para tentar, não digo se curar disso, mas pelo menos assim conseguir tratar e conseguir ter menos episódios possíveis.
E em casa também, a gente tem isso da postura do trabalho, e em casa também, o que que a gente pode fazer para ajudar o corpo, assim, para não ter essas dores de cabeça?
Eu vou dar algumas dicas bem importantes. Olha só, se a gente está tratando de uma cefaleia tensional, nós temos que pensar bastante na musculatura aqui do nosso pescoço, principalmente da região posterior do pescoço. Que geralmente essa dor começa bem nessa região da nuca e dali ela se espalha para a região frontal ou para a região lateral, causando aquele peso na cabeça como um todo, por causa geralmente dessa musculatura. Então, como dica da fisioterapia, o que eu sempre indico para o paciente que tem esses episódios de cefaleia tensional é, na hora do seu banho, deixar uma água bem quentinha cair nessa região cervical e na região aqui de cima do trapézio, de ombro. Então, deixar essa aguinha cair bastante quentinha naquela região e fazer um alongamento durante o banho mesmo. E só isso, se a pessoa fizer, porque a gente toma banho todo dia. Se a pessoa fizer isso todo dia, provavelmente ela vai diminuir muito ou até mesmo liquidar os episódios de cefaleia tensional.
É facinho, é perfeito. E tem mais algumas dicas, assim, ou mais coisas que as pessoas possam fazer?
Temos sim. Existe, claro, vários exercícios que a fisioterapeuta trabalha, mas muitos casos de cefaleia tensional também estão relacionados com problemas na cervical superior. Uhum. E a gente fala ali da vértebra C1 e C2, que são as duas vértebras que estão logo abaixo da nossa calota craniana, né, desses ossos do nosso crânio. E essas duas vértebras, se a gente mobilizar, trabalhar uma mobilização nessas vértebras, a pessoa geralmente também diminui ou liquida todos os episódios de cefaleia. Só que esse exercício é um pouquinho mais difícil. Não sei se falando eles conseguiram entender, porém eu vou tentar, né? Aí caso eles não consigam entender, compreender, eles procuram um profissional que vai orientar esse exercício e depois ele pode manter essa atividade em casa, tá? Uhum. Mas geralmente a gente pega um pedaço de lençol ou um tecido, faz uma faixinha e coloca bem embaixo da orelha, passando por trás aqui, né, da coluna cervical e passando por baixo da orelha. Aí a gente dá uma erguidinha no sentido do olho e faz uma mobilização com esse lençol nessa altura do olho. Uhum. Isso faz com que as vértebras ali dessa região cervical sejam mobilizadas. E aí, essa mobilização ajuda a soltar tanto a musculatura que está passando ao redor, quanto também trabalha ali as regiões específicas onde passam artérias, nervos, né? E que diminui também bastante os episódios de cefaleia. É uma dica um pouquinho mais complicada, né? Mas que dá. Geralmente, nos tratamentos dos nossos pacientes, a gente faz algumas atividades em consultório e indica que aos episódios que ele tiver em casa, ele possa fazer sozinho essas mobilizações, para que ele não passe apuro e tenha que recorrer ao medicamento.
Uhum. Movimentos como yoga, essas coisas assim, eles também podem ajudar?
Ajudam por conta que são alongamentos, né? Uhum. O Pilates mesmo trabalha muito alongamento de cervical, flexibilidade. E por mais que a gente pense assim, mas cervical ali nessa região, eu tenho vários músculos sustentando. É uma região que trabalha muito no nosso corpo. Então, é uma região que ela fica mais tensionada, uhum, naturalmente. Ainda mais hoje em dia, com o uso de celular, computador, como a gente tem tido, né, nos dias de hoje, então ela fica mais tensionada. Então, todos os exercícios que trabalham alongamento e fortalecimento também, porque se eu fortaleço, eu tenho e faço exercícios de resistência, eu tenho músculos mais preparados, uhum, para suportar as demandas do dia a dia. Então, isso também auxilia a diminuição dos episódios e até liquidez desses episódios.
É, porque daí uma musculatura mais forte vai gerar menos daquela dor e menos desses pontinhos gatilhos que a professora Fernanda falou anteriormente, uhum, que ele consegue trabalhar exatamente com essa sobrecarga e consegue trabalhar sem gerar nenhum tipo de lesão ou dissipar para outras áreas do corpo.
Então, e yoga, o Pilates mesmo, né? Esses dois...
RPG, né?
Todas essas atividades que trabalham músculo e tendão e ligamento, vai ter um resultado bem interessante para a dor, para a cefaleia.
É, perfeito. Professoras, tem mais alguma dica que vocês queriam dar pra gente?
Talvez o das dores? Bolinhas, né?
Tem umas... Aquelas bolinhas são ótimas.
Tem umas, às vezes, assim, quando o paciente tiver dor na região de ombro e a cefaleia, além da alternativa que a professora Fernanda falou dos banhos, uhum, e do alongamento, tem umas bolinhas que tem uns espinhos, que os cravinhos ali.
Uhum. É a típica bolinha que a gente compra pra dar pro gatinho ou pro cachorrinho brincar,
isso, sabe? É isso, uhum, aquela molinha. Às vezes, assim, a pessoa mesmo colocar na região e ir massageando, ou pedir
para
o colega, o amigo, para o marido, para o filho, enfim, massagear, isso promove um relaxamento da musculatura, porque daí aumenta o aporte sanguíneo e o músculo consegue relaxar também. E a substância que tem da dor, que a gente chama do lactato e tal, por esse aumento da circulação, a circulação consegue tirar, diminuindo o quadro de dor. Esse também é interessante para poder relaxar, né? Uhum. Então, as compressas, a água, água quente, o alongamento. E esse relaxamento, acho que seria os principais. Além, lógico, né? De tentar ter uma postura adequada, um hábito de vida mais adequado.
De procurar um profissional, né? Porque também nós temos que pensar que nem toda cefaleia é só contração da musculatura. Às vezes, essa contração, ela pode estar ali sobrecarregada por conta de um problema mais articular. Como, por exemplo, uma pessoa que tem essa disfunção da articulação temporomandibular. O correto seria ela procurar um profissional daí da ortodontia, uhum, para trabalhar esse manejo, né, ali da ortodôntico, e com isso ela já vai aliviar, porque a musculatura aqui da mastigação, né, ela tá tanto nessa região de zigomático da bochecha aqui, com a musculatura de gástrica, uma sete, quanto na cabeça, com a musculatura temporal. Então, parece que não, mas tá tudo interligado. Então, às vezes, a tensão nessa musculatura por conta de um problema ortodôntico é a causa principal dessa cefaleia. Enquanto não tratar esse problema, ela não vai conseguir se ver livre da dor.
Até questões de bruxismo, né?
Isso.
Que gera a tensão a noite inteira, dessas musculaturas vão repercutir em cefaleia também. E daí isso daí precisa de um tratamento específico, um profissional que consiga tratar esse tipo de problema.
Eu acho que a maior dica que a gente deve deixar aqui hoje é que sempre procure um profissional para primeiro excluir qualquer outra causa, né?
Exatamente.
Que é muito importante. E depois procurar um profissional da área de terapia física, como um fisioterapeuta, para conseguir receber orientações. Porque a pessoa pode estar pensando, ah, mas eu vou ter que ir no fisioterapeuta e fazer 10 sessões. Às vezes, uma sessão só já resolve. Porque é a sessão onde o profissional vai avaliar e vai orientar esse paciente alguns hábitos que ele vai ter que fazer, vai ter que adquirir para trabalhar isso em casa. Então, né, não precisa ficar preocupado que vai ter que fazer 10, 15, 20 sessões. Muitas vezes, 2 sessões, 3 sessões já resolve o problema.
É, até porque daí você vai ter uma intervenção individualizada, né?
Uhum.
Então, o profissional vai lá, vai te avaliar e vai passar o tratamento pro seu problema, o que pode ser o mesmo problema do colega, mas pode não ser. Então, sempre nada como uma intervenção de um profissional adequado nesse sentido, né?
Né, perfeito, ainda mais com as dicas que vocês deram, né? A do banho eu adorei, não.
É ótima.
Com dor de cabeça.
Eu mesma sempre faço, assim, e são raras as vezes que eu tenho dor de cabeça, e eu já tive bastante. E hoje, assim, consegui com essa... É bem simples, são poucos minutos, né, que a gente utiliza ali no banho, e a gente consegue ter um resultado bem legal.
Sim.
Perfeito. Isso. Fernanda, Thaís, muito obrigada por vocês terem vindo aqui. Com certeza em breve a gente se encontra aqui novamente com mais algum assunto que vai ser de muito interesse de todo mundo. E a gente conferiu mais uma edição do programa Sua Saúde, seu bem-estar sempre em primeiro lugar. Semana que vem a gente volta e tchau, tchau.
Tchau, tchau.